A Rosane, de Manaus, Amazonas, nos escreveu dizendo: Olá, eu gostaria de saber como faço para realizar um cerimonial de Natal, todos os procedimentos, passo a passo. Desde já, muito grata, Rosane. Rosane, eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque todos os anos, quando eu me lembro disso, já não dá mais tempo para realizar este lindo ritual que eu vou passar para vocês agora. De todas as festas cristãs, o Natal é uma das mais bonitas, pois é carregada de cores, de luz e de símbolos muito ricos em significados. No dia 25 de dezembro, comemora-se o dia de Natal, o dia do nascimento de Jesus. O Natal passou a ser contemplado em 330 d.C., pelas igrejas católicas, anglicana e protestante. A Igreja Ortodoxa comemora a data em 7 de janeiro, data do batismo de Jesus. A palavra Natal se originou do latim natalis, tendo como significado o nascimento. Antes do nascimento de Jesus, aconteciam nesse dia as comemorações pelo Sol Invencível, Solis Invictus, em agradecimento aos raios solares que ficavam mais fortes nesta data. Mas, por ser uma festa pagã, que adorava um elemento da natureza e não a Deus, os cristãos adotaram-na com outro sentido, o do Natal, sendo oficialmente registrada pelo Papa Libério em 354 d.C. A ideia de enfeitar as árvores de Natal surgiu das festas pagãs, onde se celebrava a fertilidade da terra. Já no século XVI, os cristãos adotaram o costume, mas a tradição ganhou entusiasmo na Alemanha e se espalhou por todo o planeta. Os principais símbolos do Natal são a estrela de Belém, que guiou os três reis magos até Jerusalém, os próprios reis magos, que levaram incenso, ouro e mirra a Jesus, o presépio, criado por São Francisco de Assis no século XIII, o pinheiro, como árvore de Natal, a guirlanda e as velas, que representam as etapas da salvação de Cristo, o Papai Noel, em homenagem a São Nicolau, que no século IV oferecia presentes para as crianças, a ceia, que simboliza o momento do nascimento, os presentes, como forma de lembrar a visita dos três reis magos que presentearam Jesus, entre outros, da criatividade de cada um e regionais. A ceia natalina é servida na véspera do dia de Natal. É o jantar do dia 24. Nesse momento, as famílias se reúnem para confraternizar de forma harmônica e comemorar as conquistas obtidas durante o ano, trocando presentes. Com isso, o Natal tornou-se uma data que acalora as vendas no comércio, pois dar presentes tornou-se um hábito de toda a população mundial. Dessa forma, passou a ser considerada a data que proporciona o maior crescimento das arrecadações financeiras do comércio, sendo mais rentável para todos os lojistas. Ocorre, amigos, que sempre ouvimos espiritualistas reclamarem disso. E reclamarem também do Papai Noel. Acontece que os mestres ascensos aprovam o Natal. Este é um momento onde muito karma é consumido, e é uma data muito importante, o final do ciclo anual, onde o karma está bem pesado e precisa ser consumido. Papai Noel representa os reis magos. Ele fez o que os reis magos fizeram. Lembra vocês que os reis magos eram encarnações vividas pelos mestres Elmória, Kutumi e Djualku. Toda criança é um ser que nasce em busca da perfeição e merece ser recepcionada com presentes, assim como Jesus. Assim, vejam que presentear crianças faz parte do Natal e da lembrança de Jesus, muito mais do que Papai Noel. No dia 24 de dezembro, então, presenteamos as crianças, fazemos um momento feliz em família e, no dia 25, podemos nos recolher e nos dedicar a práticas religiosas como a meditação, entoar mantras, comandos de luz e hinos de Natal. Este é um momento para pensarmos em Jesus e buscarmos a comunhão com Ele e sua Santa Família. Vamos então agora falar sobre o pinheiro e o presépio, pois o Natal começa com a preparação para a chegada de Jesus. O Mestre Ascenso Jesus Cristo nos deu um ditado pela mensageira Elizabeth Clare Prophet. No Natal, em 1958, Pérola de Sabedoria, volume 1, número 20, ele diz, abre aspas, agora, deixem-me abençoar vocês e seu mundo, inundando a atmosfera em torno de vocês com o perfume da rosa purificadora da paz e com a fragrância do pinheiro, que representa a essência poderosa da proteção do Guru. A rosa simboliza a alma no caminho. Fecha aspas. De todas as essências purificadoras, o pinheiro é o mais forte e purificador. A essência de pinho, e não é à toa que o pinho-sol seja um dos produtos de limpeza mais utilizados no Brasil, espanta não só a sujeira, como também as entidades astrais. Se eu tivesse que fazer um exorcismo muito forte, utilizaria a essência de pinho ao invés de água benta. Como árvore de Natal, o pinheiro foi citado na Europa pela primeira vez em 1539 e difundiu-se a partir do século XIX. O costume europeu tornou-se uma referência, não obstante as diferenças culturais e climáticas. Reparem que o pinheiro tem uma forma piramidal de ascendência, o que representa a elevação espiral da energia. A árvore de Natal também representa a divina presença eu sou e o cone ou tubo de luz. Assim, ela simboliza a energia fluindo de Deus para o mundo e de seus filhos novamente ascendendo para ele. A árvore de Natal também simboliza a esperança de renascer, o renascimento, a verdade e a imortalidade. Visto que nos países onde há neve e frio intenso, o pinheiro é o único que conserva as suas folhas verdes mesmo no rigor do mais rígido inverno. A árvore de Natal pode ancorar muita energia cósmica, energia que é mais intensa entre os dias 24 e 25 de dezembro. Nestes dias, podemos trabalhar intensamente ao lado da árvore. Sua forma triangular funciona como uma antena cósmica capaz de condensar esta energia cósmica e retransmiti-la para a família na casa onde ela está. Na Pérola de Sabedoria, volume 23, número 36, o nosso amado Elohim Arturus, em setembro de 1980, deu um ditado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, dizendo o seguinte, abre aspas, em 23 de dezembro de 1979, os Elohim, Arturus e Vitória, vieram com suas legiões de luz violeta para ancorar a chama violeta na árvore de Natal do templo da Summit Lighthouse por um período de 15 dias. A majestosa árvore estava decorada com enfeites e luz rosa e violeta e ficava próxima ao altar no templo em Camelot. Fecha aspas. Podemos então, amigos, montar uma árvore viva ou uma artificial. O que importa é a intenção. Seria bom se fosse uma árvore viva e que logo após o Natal se plante a árvore para que possamos continuar sua vida. Mas, para isso, é preciso pensar na sua manutenção durante o período que está no vaso, para que ela se mantenha viva. Pode-se também queimar a árvore ao final do Natal. Na Pérola de Sabedoria, volume 25, número 15, ditado dado a Elizabeth Clare Prophet por Saint Germain, em 1982, ele diz o seguinte, abre aspas, a grande e alta árvore de Natal do altar no templo estava decorada em violeta, rosa e rubi. E ela foi, mais uma vez este ano, um foco da chama violeta para os anjos do Natal e para a conferência do Ano Novo. Tradicionalmente, após servir a sua finalidade, a árvore foi queimada e a sua luz enviada para o coração de Sanat Kumara, que originalmente cedeu a sua luz para nós. Fecha aspas. Então vejam que queimar a árvore pode ser sim um ritual a ser feito, mas é aquela história, nem todo mundo tem onde queimar uma árvore. Queimar a árvore precisa ser feito em um ritual, é uma coisa sagrada, então não é para qualquer um saber fazer um fogo desse nível, de queimar uma árvore, nós não aconselhamos, ok? A árvore de Natal deve ser montada a partir de 8 de dezembro e desmontada na noite do dia 7 de janeiro. Tradicionalmente, o dia de desmontar a árvore de Natal, o presépio e toda a decoração natalina é 6 de janeiro, como vocês sabem, dia dos reis. É nesse dia que os três reis magos se encontraram com o menino Jesus e ele foi então revelado a todas as nações. Mas há um equívoco nas tradições com relação a este fato. O dia 6 de janeiro deve ser o último dia, mas não se deve desmontar a árvore neste dia, e nem as decorações. Espere o dia 7 pela manhã, quando a energia do Natal está completa, terminada. Bom, vamos falar então como montar a sua árvore de Natal. Procure uma árvore na forma mais triangular possível. Quanto mais triangular, melhor. Os pinheiros naturais, com certeza, são mais bonitos, até porque eles exalam um perfume extremamente agradável, mas os artificiais tornam-se mais práticos e evitam a preocupação para os anos seguintes. Seus enfeites devem conter as cores vermelho rubi e rosa, que simbolizam o amor, a coragem, o sangue, a renovação e a vida. O verde, que simboliza a abundância, a saúde, a verdade. O dourado, que simboliza a sabedoria e a proteção de Deus. E o branco, que simboliza a paz, a harmonia e a pureza. Estas cores simbolizam a energia matriz para todo o ano. Energia para sua casa e para sua família. Mas vamos à montagem da árvore. No cume da árvore, o enfeite só é colocado por último. É a antena da árvore, uma estrela de 5 pontas com a ponta para cima. A estrela representa o eu sou o que eu sou. Na parte de baixo da árvore, se colocam enfeites redondos, daquelas com projeções para dentro, que são mandalas de 3 dimensões, pequenas antenas que irradiam a energia da árvore. Os enfeites têm de ser ímpares para cada tipo e podem ser bolas que representam os frutos da árvore da vida, anjos, pinhas, sinos, pequenas estrelas, etc. As correntes com bolinhas ou estrelinhas em cor vermelho, rubi ou rosa devem ser colocadas em espiral ascendente, em sentido anti-horário, significando a energia da terra que ascende para Deus e é purificada pelo Espírito Santo. As correntes com bolinhas ou estrelinhas em cor dourada devem ser colocadas em espiral descendente, em sentido horário, significando uma chama da energia de Deus descendo para iluminar e direcionar a vida. Entrelaçadas na árvore, fica um visual muito bonito. Também pode-se acender as velas vermelhas, rubi e verdes ou douradas o mais perto possível do dia 24/12. Muito cuidado com as velas, nós sabemos que os maiores incêndios ocorrem no Natal, então, por favor, nós tivemos uma aula sobre as velas, se você não ouviu, ouça primeiro antes de acender a sua vela. A ponta de cima da corrente dourada é amarrada a um cristal de quartzo com a ponta virada para baixo, que será, por sua vez, amarrada à ponta da árvore. Não precisa ser lá em cima, um pouco mais abaixo. Lá em cima é o lugar da estrela. A ponta de baixo da corrente vermelha é amarrada a uma pedra granada ou rubi, que ficará em cima da terra, descendo pelo tronco da árvore. É recomendável que a base da árvore seja de terra, num vaso, por exemplo. É importante fazer um ritual na sua montagem, unindo-se todos os familiares e organizando o que vão colocar na árvore, e depois celebrando o belo que ficou. É bom que todos saibam que a árvore é um gerador e um purificador de energia e que todos devem se conectar com a energia positiva de saúde e abundância que ela emanará da presença Eu Sou. Uma árvore de Natal é como a presença de Deus em nossa casa, de corpo e alma. É como se a presença de Deus se manifestasse na árvore. E onde colocar esta árvore? Devemos colocar a árvore em um local bem visível. Se possível, na entrada da casa, de onde possa emanar toda a sua energia. Jamais a esconda. Busque um lugar de poder na casa. Sinta o lugar onde deve colocar a sua árvore. Chame a sua presença Eu Sou e pergunte-lhe onde deve colocar a árvore. Perto do altar pode ser um bom local. Pode ser na sala onde todos se reunirão para conversar, mas longe da televisão, de preferência. Por último, pode-se completar com pedidos até o dia em que se desmonta a árvore. Estes pedidos devem ser colocados na base da árvore de Natal e queimados ao final do período do Natal. Mesmo que não se queime a árvore, pode-se queimar as cartas com o pedido num ritual. A montagem do presépio, também tradicional em tempos de Natal, deve seguir a mesma linha da preparação da árvore de Natal. Une-se a família e todos juntos fazem esta montagem. Forma-se o presépio com um boi, um asno, três reis magos, três ovelhas, um pastor e a Sagrada Família. O presépio foi uma invenção de São Francisco de Assis para lembrar a simplicidade e as dificuldades enfrentadas por Maria e José no nascimento de Jesus. A orientação, seguindo a tradição de São Francisco, é não sofisticar os presépios com luzes e enfeites. É muito importante envolver as crianças na montagem dos presépios e da árvore de Natal, e o ideal seria que as peças do presépio fossem feitas em casa, pelas crianças, para que eles percebam o real sentido do Natal. O presépio tem por finalidade festejar o renascimento e a esperança. Tudo o que se coloca debaixo da árvore adquire muita energia. É importante colocar ouro, incenso em grão, mirra em grão, tâmaras, amêndoas e demais frutas secas que pode-se comer ao desmontar a árvore, presentes, cartas com pedidos a Jesus. Paramahansa Yogananda costumava indicar para ouvir na data de Natal a valsa Danúbio Azul. Ele dizia que nos planetas celestiais se reúnem mestres e avatares para festejar a data da vinda de Jesus à Terra e juntos entoam, ano após ano, uma melodia muito similar. Dizia que a vibração desse som nos conectava com a vibração desse planeta. Além do Danúbio Azul, adquirir bons CDs de música de Natal e tocá-los nesta semana que precede o nascimento de Cristo eleva a energia e nos ajuda a entrar neste clima de Natal, colocando todos da família neste sentimento de paz, amor e união com Cristo. Complementando este trabalho sobre o Natal, no programa 32, recém-liberado para ouvir no site, vocês poderão encontrar uma bela mensagem de Paramahansa Yogananda para o Natal. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês e que a casa de vocês fique linda, enfeitada e com a energia da presença Eu Sou sobre a árvore de Natal.